São Paulo Sob Controle, o programa do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Acompanhe aqui as notícias do órgão.
O Ministério Público de Contas foi criado no final do século XIX no âmbito do Tribunal de Contas da União. É uma instituição presente em todo o território nacional com a finalidade de promover a defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade junto às Cortes de Contas, em defesa dos assuntos de interesse da categoria e visando o aprimoramento das atividades ministeriais desenvolvidas, constituiu-se há exatos 35 anos a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a AMPICOM, chamada de Guardiã dos Procuradores e do Ministério Público de Contas do Brasil. E para falar sobre a relevância institucional da associação no contexto de consolidação do Ministério Público de Contas brasileiro, recebemos um mestre em Direito e Políticas Públicas, procurador do MP de Contas do Pará e atual presidente da AMPICOM, Dr. Stephenson Oliveira Victor.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos é dada de contribuir com algumas informações sobre o Ministério Público de Contas brasileiro, louvando essa já consagrada iniciativa do podcast, instituída pelo MPC de São Paulo, e parabenizando, através de seu procurador-geral, Dr. Tiago Pinheiro Lima, a atuação de todos os colegas que exercem seu munus com muita competência e dedicação perante a Corte de Contas paulista.
Presidente, quais foram os maiores desafios enfrentados para a consolidação do modelo constitucional de 1988 no âmbito dos Ministérios Públicos de Contas?
É preciso que se tenha em mente, de início, que apesar de a menção expressa ao Ministério Público de Contas em texto constitucional ter acontecido através do artigo 130 da Constituição Federal de 1988, trata-se, na verdade, de uma instituição longeva, de uma instituição centenária, cujas origens remontam, como muito bem lembrado no início deste programa, à própria criação do primeiro Tribunal de Contas do Brasil, que foi o Tribunal de Contas da União, lá nos idos do final do século XIX. De lá para cá, os Tribunais de Contas foram sendo criados nas unidades federadas e, paralelamente, foi sendo prevista a existência de um órgão ministerial para atuar privativa e exclusivamente perante essas cortes. Com a Constituição Federal de 1988, esse modelo veio a ser consolidado, sendo afastada a possibilidade da atuação de outras carreiras no lugar dos procuradores de contas, que efetivamente compõem a carreira privativa de atuação no Ministério Público de Contas, e também foi sendo estimulado que, onde não houvesse órgão do Ministério Público de Contas, este fosse instituído, de modo que temos hoje um quadro que, de todos os tribunais de contas do Brasil, apenas o Tribunal de Contas do município de São Paulo ainda não dispõe do Ministério Público de Contas com atuação perante si, no que a AMPICOM se coloca, como sempre se colocou, à disposição para esse necessário processo de aperfeiçoamento, de modo que os tribunais de contas possam, no futuro próximo, seguir funcionando sintonizados e, sem exceção, perfilados sob o mesmo figurino constitucional.
Dr. Stephenson, qual a importância do Ministério Público de Contas para a sociedade brasileira? E por que a autonomia funcional de seus membros se faz necessária?
Eu diria que a importância do Ministério Público de Contas para a sociedade deriva da sua própria conformação constitucional. Ou seja, sendo ele ramo do MP, trata-se, a toda evidência, de um ramo especializado que tem atuação exclusiva e privativa perante os tribunais de contas. Esses que são órgãos que têm a nobre missão de exercer o controle externo da administração pública brasileira. Ou seja, o Ministério Público de Contas é o ramo do MP e, nessa condição, é o representante da sociedade na fiscalização e no controle dos recursos públicos.
A independência funcional é garantia imprescindível conferida pela Constituição Federal aos membros do Ministério Público Brasileiro e, por conseguinte, aos membros do Ministério Público de Contas, para que estes possam exercer livremente e com total isenção suas atribuições e seu munus constitucional, sem pressões, sem influências e sem hierarquia de qualquer espécie, de quem quer que seja, na esfera de suas atribuições institucionais e finalísticas. Isso implica dizer que ao membro do Ministério Público de Contas, como membro do Ministério Público Brasileiro que é, não deve ser obstaculizado o livre exercício da formação de sua convicção, através da coleta de informações, documentos, via requerimento, requisição, para que possa, no bojo de um procedimento apuratório próprio, dar seguimento ou não à provocação da jurisdição do próprio Tribunal de Contas ou a remessa desses documentos, desse material, desse procedimento, a outro ramo do Ministério Público, para que esse tome ciência e avalie a possibilidade de atuação no âmbito de sua própria especialização.
Presidente, com o advento da pandemia de coronavírus, houve a necessidade de uma atuação concomitante e eficiente na fiscalização do gasto público. Qual a sua análise sobre essa demanda? E qual a perspectiva de futuro para esse ramo especializado do Ministério Público?
Com a pandemia do coronavírus, que assolou a sociedade brasileira e mundial neste ano de 2020, várias circunstâncias inéditas passaram a fazer parte do cotidiano da gestão pública e também dos órgãos que exercem o controle da utilização e da aplicação dos recursos públicos. Então tivemos alguns procedimentos decorrentes do normativo que trata das aquisições públicas flexibilizados, as contratações em caráter de urgência, mesmo sem a realização de licitações, passaram a ter uma maior tolerância, sempre diante da justificativa da premência do enfrentamento da grave crise de saúde pública gerada pela Covid-19. Essa nova realidade suscitou uma maior atenção dos órgãos de controle, os tribunais de contas, Ministério Público de Contas, os outros ramos do Ministério Público, no sentido do monitoramento desses procedimentos de exceção para que eles realmente tivessem um mínimo de justificativa, de lisura e de transparência e também que se detivessem às circunstâncias de efetiva necessidade para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O que se viu, entretanto, nos últimos meses foi que vários procedimentos, ainda que necessários, foram realizados sem a observância mínima dos requisitos para a realização de despesa pública. E outros, que nem necessários eram, acabaram sendo tentados ou até mesmo consumados, valendo-se da tipicidade do momento. Foi aí que a atuação do Ministério Público de Contas se mostrou essencial em inúmeros exemplos Brasil afora, tanto levando ao conhecimento dos respectivos tribunais de contas a ocorrência de irregularidades, quanto também suscitando a atuação de ramos parceiros do Ministério Público, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e até mesmo do Ministério Público do Trabalho. A lição que fica é que a atuação em rede entre os órgãos de controle, sejam os tribunais de contas, o Ministério Público de Contas, os outros ramos ministeriais, as demais instituições com atuação correlata, é imprescindível para um efetivo e célere controle da administração pública, seja em momentos de crise, como atualmente vivenciado, seja em momentos de normalidade. É o futuro de nossas instituições.
Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.